Está no ar o Jornal do Senado.
Jorge Viana defende que Brasil seja beneficiário de projetos que reduzem a emissão de gases do efeito estufa.
Otto Alencar cobra mais investimentos na revitalização do São Francisco.
Resultado do primeiro leilão com regras do novo modelo de concessão do governo é elogiado por Valdir Halpe.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Jorge Viana defendeu uma nova avaliação para a entrada do Brasil no mecanismo de pagamentos por preservação ambiental, o chamado RED+.
Grupo de parlamentares participa da COP22, a Conferência do Clima da ONU, que acontece em Marrocos até sexta-feira. As informações com a repórter Paula Groba, correspondente da Rádio Senado em Marrakech.
Energias renováveis, biocombustíveis, educação ambiental nas escolas e pagamentos por preservação ambiental foram alguns dos temas acompanhados pela Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Congresso Brasileiro nesta segunda-feira. A agenda intensa do colegiado foi concluída há pouco, por volta das 9 horas, horário aqui em Marrakech, 7 horas, horário de Brasília, com uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Durante este último encontro, a delegação brasileira, composta por senadores, ministros e representantes do Itamaraty, reafirmou a urgência de continuar as discussões sobre as metas para a redução dos gases de efeito estufa em todo o mundo. O presidente da Comissão de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, reafirmou a liderança brasileira sobre o tema. Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, leu uma carta de entidades não governamentais sobre a necessidade de uma reavaliação para a entrada no Brasil no mecanismo de pagamentos por preservação ambiental, o chamado RED+.
Existem medidas de curto e médio prazo que devem ser tomadas para que o país se beneficie de oportunidades de financiamento, facilitando o ingresso de recursos privados nacionais e internacionais para a RED+ e restauração e reflorestamento. Isso se alinha com os esforços brasileiros para atrair investimentos para o país. Acreditamos que o Brasil necessita mecanismos inovadores, financiamento para reduzir o desmatamento e a degradação na Amazônia e demais biomas.
O ministro concordou que são necessárias alternativas econômicas para melhorar o equilíbrio ambiental, mas disse que o governo brasileiro não vai anunciar sua posição sobre o tema antes de concluídas as discussões. Além de Jorge Viana e Fernando Bezerra, participam das discussões as senadoras Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, e Lídice da Mata, do PSB da Bahia. De Marrakech, Paula Groba para o Jornal do Senado.
O desmatamento indiscriminado das margens do São Francisco nos últimos 50 anos pode levar à extinção do rio até 2030.
Com 2.800 quilômetros de extensão, o rio conta hoje com apenas 4% de mata ciliar que impede o assoreamento do curso d'água. Repórter Carlos Pena Brechanini.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que foi relator da proposta que estabelece o programa de combate à desertificação, contou que pediu ao presidente Michel Temer algumas ações emergenciais para tentar minimizar o problema.
Fazer a dragagem completa da calha do rio, que está completamente assoreado por sedimento. Isso vem obstruindo toda a calha do rio. A barragem Sobradinho agora, pela primeira vez, está no volume morto, só suprindo uma vazão mínima para as outras barragens que fazem parte do complexo de usinas hidrelétricas de Paulo Afonso. E depois disso, é conter a erosão com o replantio das matas ciliares, as margens dos afluentes, a margem da calha do rio e também plantar as matas ciliares nas nascentes.
Na realidade, o Rio São Francisco tem sofrido com a ação humana há quase 200 anos, mas com a construção das diversas hidrelétricas, milhares de cardumes desapareceram e toda a atividade pesqueira caminha para a extinção. Segundo Otto Alencar, já foram investidos 8 bilhões e 500 milhões de reais na transposição do rio, enquanto na revitalização quase nada foi investido.
E o senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, comemorou os resultados do leilão de linhas de transmissão de energia realizado no final de outubro.
Ele contou que foram arrematados 21 dos 24 lotes oferecidos e o sucesso do leilão se deve ao novo modelo adotado pelo Executivo, que oferece melhores taxas de retorno, maior prazo de execução das obras e menor participação do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento.
Tal realidade nos enche de esperança. Afinal, estima-se que até 2024 serão necessários mais de 108 bilhões de reais em investimentos nas linhas de transmissão e subestações no sentido de atender às demandas de crescimento da oferta. E para tanto, não há dúvidas de que precisávamos de um modelo de concessão que priorizasse, sobretudo, a competitividade e a viabilidade dos novos empreendimentos.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, disse que a medida provisória de reforma do ensino médio que está em análise no Senado não será a salvadora da pátria nem a carrasca da educação.
Entre as mudanças propostas, a senadora destacou o ensino integral de 8 horas diárias, passando de 800 horas para 1.400 horas anuais, das quais 200 serão flexíveis e os alunos participarão dos debates para definir quais disciplinas serão opcionais.
Mas Simone Tebet reconheceu que a medida provisória é limitada, pois não resolve os problemas mais graves da educação, como a valorização dos professores, nem aumenta investimentos no setor e só trata do ensino médio, sem conter mudanças nos ensinos pré-escolar, fundamental ou superior.
No entanto, apesar das limitações e das críticas de a questão ter sido apresentada por medida provisória, a senadora destacou que o tema é relevante e urgente.
Ela é um avanço porque ela é, antes de tudo, um gesto do governo federal de trazer ao Congresso Nacional o debate. 13 disciplinas num único ano é uma insanidade pedagógica. Nós fingimos que ensinamos e os nossos jovens fingem que aprendem. Não conheço lugar nenhum no mundo que tenha 13 disciplinas num ano com apenas 4 horas diárias.
Depois de destacar os avanços do setor da educação nos últimos 13 anos de gestão do PT, como o aumento do número de universidades e a instituição do exame para avaliar a qualidade da educação básica, a senadora Regina Souza parabenizou os estudantes pelas manifestações contrárias à proposta de reforma do ensino médio.
Segundo Regina Souza, que é do PT do Piauí, os jovens não são contra mudanças, mas também desejam participar das discussões.
Fala-se das 13 disciplinas. É verdade, é muita coisa, mas eles, os professores e os alunos, é quem tem que dizer quantas disciplinas e quais. E para isso precisa debater lá. Quem é que está debatendo com eles? O que se sabe é que estão debatendo. Os consultores são donos de conglomerado de ensino médio que tem um produto para vender para o MEC nesse processo. Dizem que vão criar o FIES do ensino médio. Tem um monte de escolas particulares aí torcendo por essa medida provisória que vão vender vagas para o governo.
O senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, comemorou a sanção do projeto que atualiza a legislação sobre pequenas e médias empresas e amplia os limites para a adesão ao Simples Nacional.
Eumano destacou a importância dos pequenos negócios como motores da economia e geradores de empregos de grande importância em um período de crise.
O senador estima que 600 mil empresas possam ser beneficiadas pelas novas regras e ressaltou que a ampliação do alcance do Simples não causará perda de receita tributária para estados e municípios.
Para o governo central, o impacto previsto inicial é de 800 milhões de reais em impostos federais. Mas o histórico do Simples nos dá a certeza de que haverá mais adesões e ganhos com o incremento das atividades e a formalização das receitas.
Hoje se comemora o Dia Mundial de Prevenção da Diabetes. E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que essa é uma doença silenciosa, que acomete muita gente que nem sabe que tem esse mal.
Entre os fatores de risco estão a obesidade, a ingestão exagerada de açúcar, o sedentarismo, o estresse, o alcoolismo e a idade avançada, lembrou Ana Amélia.
A prevenção da diabetes, para quem tem vários desses fatores de risco, mas não tem ainda o diagnóstico da doença, passa por adotar um estilo de vida mais saudável e consultar o médico, fazendo exames regulares de diagnóstico.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.